Da mesma forma, de Vossa Excelência, senador Giovanni Borges, que está na presença do trabalho, eu queria aqui, na mesma linha do senador Will Santiago, do senador Romero Jucá e do senador Mozarildo do Cavalcante, lembrar que hoje é o dia do magistrado, é o dia do advogado e é o dia do estudante também. Esses estudantes, a gente lembra aqui a UNE, nós lembramos as entidades dos estudantes nos estados, dos municípios e as entidades dos estudantes no Grêmio Estudantil, meu tempo de líder da sala de aula e que presidi também o Grêmio Estudantil do Ginásio Noturno para Trabalhadores e também do Santa Catarina, lá no meu Rio Grande. E também o dia do garçom, os nossos garçons que atendem a nós todos, não só aqui dentro, mas também na caminhada aí pelos estados, sempre com muito carinho e muito respeito. Se sintam todos homenageados. Entendo que o senador Mozarildo é que fez um pronunciamento completo sobre cada um deles, e eu me somo ao pronunciamento de todos, mas especialmente de Vossa Excelência, senador Mozarildo. Mas, senhor presidente, tivemos esta semana mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos aprovados em concursos públicos. Cada vez que eu venho à tribuna e há uma decisão do Supremo, eu me sinto, lhe confesso, presidente, contemplado. Porque a gente apresenta o projeto na casa, a casa não vota. Passa alguns anos e o Supremo, inclusive em muitos dos casos, ministros, cito inclusive, projetos não só meu, como de outro, nesse caso meu, que o Congresso não votou e o Supremo decide. Então eu noto que há uma crítica de alguns, e eu respeito a crítica, faz parte da democracia, dizendo que o Supremo não deveria interferir em questões do Legislativo. Mas se o Legislativo não cumpre a sua parte, o Supremo tem mais que decidir quando há injustiça, que é esse caso. Ainda em 2004, apresentei a proposta de emenda à Constituição número 48 de 2004, que altera a redação do inciso 3º do artigo 37 da nossa Constituição. O artigo dispõe sobre a obrigação da nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas fixados em edital de concurso público. O Congresso não votou, o Supremo decidiu. Ontem, 10 de agosto, o Supremo Tribunal Federal entendeu, ao julgar um recurso extraordinário, que aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito à nomeação. Exatamente igual à PEC que eu apresentei aqui ainda em 2004. A decisão foi unânime e que, consequentemente, só depende agora da promulgação e daí para frente a aplicação. A decisão é do Estado de Mato Grosso do Sul, que questionou a obrigação da administração pública em nomear candidatos aprovados para o cargo de agente auxiliar da Polícia Civil. Vamos ter que nomear, vamos acabar com a indústria de concursos, que favorece uma máquina montada. Não tenho nada contra cursinho, que tenha cursinho aos milhares. Mas uma vez, fez o cursinho, aprovado no concurso, vamos contratar a moçada aí. Nada de deixar a moçada fazendo outro concurso e outros concursos enquanto que as nomeações não acontecem. Quero aqui me somar a essa decisão. Quero elogiar o relator, ministro Gilmar Mendes. Considerou que o concursado terá que ser chamado quando a administração quiser novos funcionários, desde que isso aconteça dentro do prazo de validade do concurso. Diz ele, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público a sua contratação. O ministro Mendes
Cede uma parte,
alentou,
senador.
senador Maldaner, com enorme satisfação, sempre é uma alegria, uma parte de Vossa Excelência, que tem nos ajudado muito aqui em todos os temas que eu trato do mundo, principalmente das questões sociais.
Eu quero me somar
a exposição de Vossa Excelência, me congratular com essa tese. Primeiro, até eu aproveitar da carona, me associar ao dia do advogado. O dia do advogado extensivo, claro, é os que estão militando dentro da área do direito, que seja o Ministério Público, a magistratura, os procuradores, enfim, os que estão lidando nessa área, a OAB, enfim, os profissionais da área. E também o dia do estudante. Quero me somar o que Vossa Excelência expôs, inclusive o senador Mozarino e outros colegas já expuseram aqui, quero me somar essa tese. E agora nessa aí. Vossa Excelência apresenta, tem um projeto tramitando a Casa justamente sobre isso, para que se pare com a indústria dos concursos sem assumir. Porque qualquer concurso, quando se abre, há uma inscrição e sem limite, e todo mundo se inscreve e tem que pagar. Tem um custo. E muitas vezes abre concurso na linha correta, etc., que é necessário, mas também tem esses concursos que é chamado, como disse Sua Excelência, a indústria do concurso. E é uma forma de arrecadar, e diz que tem X, Y vagas, mas e depois chega aquele negócio, diz que fica em estoque para ficar aqui, ficar lá, para quando? Não sei quando, né? Aí vai passando o tempo e as pessoas acordam e fazem, e aí fico nessa. Com essa decisão agora do próprio Supremo, decidindo isso, que você ainda está declinando isso, como relator, inclusive o ministro Gilmar Mendes, e eu quero me congratular também. Então, o projeto de Vossa Excelência via justamente nessa tese, a PEC de Vossa Excelência nesse sentido. Abre esse concurso, tudo bem, precisou, faz. Quantas vagas? São X vagas. Vamos fazer e dentro do prazo vamos preencher essas vagas. Então, quer fazer o concurso, a repartição, a instituição, enfim, o órgão que vai fazer o concurso, tem que fazer, sem dúvida alguma, vai estipular, mas tem que cumprir com isso. Então, vamos pensar bem antes de chamar um concurso.
Exatamente.
E quantas vagas? Para nós não ludibriarmos, como se diz, a moçada, como a Excelência diz, no bom sentido. Os jovens, as pessoas que ficam, passam os fins de semana, muitas vezes, preparando o tempo, vamos lá, aí o padrinho, o tio, a mãe, o pai, o irmão estimula, olha, vai abrir um concurso, está aqui, ó. Está aqui abrir um concurso em tal lugar, vamos se inscrever, mas tem que ir pessoalmente, às vezes é longe, outro lugar. Não, pô, pego,
de um estado para outro.
De um estado para outro, como é que faz? Eu posso fazer via internet, tem que ir pessoalmente, como é que é, como é que não é? Pô, sobre alguém telefona, abriu um concurso em tal lugar, aí uma correria, vai, olha, chegou a minha vez, estou estudando. E aí faz, e aí anuncia tantas vagas e não tem aquele compromisso de preencher. Eu quero me congratular com o Supremo nessa tese, me congratular também com a preocupação de Vossa Excelência e com a exposição que faz, tá, nesse sentido, na tarde de hoje. Cumprimentos. Aliás, Vossa Excelência sempre presente, não só nessa tese, em outras tantas, que são as demandas que vêm da sociedade, que precisam de uma voz, precisam de um reclamo, precisam de alguma coisa, e é nesse sentido. Quero me congratular, senador Paulo Paim.
Muito obrigado, senador Mardânia. Diz ainda o senador Gilmar Mendes, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, o poder público tem que cumprir. O ministro salientou que as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargo e previsão de lei orçamentária e que, no momento em que o órgão torna o edital público, entre aspas, ele fala, gera uma expectativa, foi o que o Vossa Excelência falou, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas no edital. Por fim, quero mais uma vez cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir também o aviso prévio proporcional, projeto que apresentamos há anos aqui na casa, e não quer nem indicar o relator. Continua, vai para cá e vai para lá, de uma comissão para outra, e o relator não é indicado. Ora, o Supremo vai decidir, e vai decidir da forma mais dura pelas informações que eu tenho. Então, fico satisfeito com essa decisão, que atende uma demanda da sociedade. Termino com as palavras do Gilmar Mendes, que quero aqui cumprimentá-lo mais uma vez. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Ora, nós aqui recebemos caravanas, senador Cristóvão, de, eu digo jovens, né, que fazem concurso e não são chamados. Ah, liga para o Ministério tal, ah, liga aqui para a Câmara, ou liga para a direção do próprio Senado, para que sejam, ligue para o Ministério X, temos aí com os fiscais do trabalho e tantos outros. Eu fiz até audiência pública desse tema já, e já recebi, eu diria, mais de 300 companheiros, eu diria, homens e mulheres, que fizeram o concurso e não foram chamados. Quero ainda, senhor presidente, nesse momento, reforçar, nesse momento, a decisão que a Casa tomou no dia de ontem. Eu entendo que ontem foi uma data histórica, pois, com o objetivo de reduzir a informalidade e ampliar o acesso a benefícios, o governo federal editou a medida 529 em abril desse ano. A matéria foi aprovada mediante o PLV 19/2001, reduzindo a alíquota de contribuição previdenciária de 11 para 5% sobre o salário mínimo. O projeto de conversão inclui donas de casa cuja família é de baixa renda. Entendo que a inclusão do trabalhador de baixa renda e da dona de casa no âmbito da Previdência representa um grande passo na sustentação de renda e no combate à pobreza entre os mais pobres. Por isso, apresentei, senhor presidente, o PL 253, lá em 2005, que estende o benefício a todos os trabalhadores de baixa renda e para as donas de casa. Eu me sinto contemplado, senhor presidente, com as emendas colocadas nessa MP. Eu, quando apresentei na minha campanha ao Senado, na TV, quase todos os dias, que uma das propostas que iria defender era a aposentadoria da dona de casa, dizia, olha, isso é propaganda de campanha. Mais uma vez, como às vezes eu digo, senhor Cristóvão, de forma respeitosa, eu lembro o velho Zagalo, vão ter que me engolir, porque, mais uma vez, nós estávamos certos, aprovamos aqui ontem a aposentadoria da dona de casa, conforme consta num projeto por mim apresentado em 2005. O projeto está na CAS, Comissão de Ações Sociais, aguardando o relatório do hoje senador Eduardo Braga, que eu sei que dará favorável.